Só para avisar, algumas pessoas tinham me perguntado, mas eu nunca lembro quem. Saiu uma nova tiragem do livro de masculinidade lá que eu tinha lançado já uns anos atrás. É outra capa, mas é o mesmo conteúdo, tá? Quem quiser depois me procura. Eu te passo o esquema, como é que funciona. Vamos lá, meus irmãos. Abra sua Bíblia comigo em Êxodos, capítulo 12. Hoje a proposta é a gente falar um pouquinho sobre a Páscoa, né? Não na perspectiva apenas da Páscoa cristã, uma vez que esse ano nós estamos estudando o Antigo Testamento e falando sobre as conexões que ele tem com o Novo Testamento e com tudo aquilo que é a obra de Deus. O que a gente pretende encontrar aqui, a partir da leitura desse texto, é algo assim fundamental, importantíssimo, para que a gente consiga ler a Bíblia como gente grande. Muitas pessoas, quando não conseguem fazer essas conexões, que são extremamente óbvias, vocês vão ver isso à medida em que a gente correu o texto aqui, fazem conclusões nas suas próprias mentes que podem ser equívocos tremendos. Pessoas que acreditam que Deus agia de um jeito no Antigo Testamento e que Deus age de outro jeito no Novo Testamento. Da mesma forma, algumas pessoas também, quando escutam expressões do tipo Cristo cumpriu toda a lei, a gente pode estar achando que de alguma maneira antes não tinha lei, depois Deus fez a lei, depois Deus de alguma forma revogou a lei. Mas o próprio Senhor Jesus, quando fala sobre o cumprimento da lei, ele diz que nenhum sinal, né, nenhum tio, nenhuma vírgula cairia da lei, muito pelo contrário, tudo isso foi feito para se cumprir. Existe uma desproporção tremenda quando a gente fala a respeito da própria natureza de Deus e a percepção que nós temos da nossa vida no meio dos homens. Porque nós vemos toda a vida a partir de acontecimentos sequenciais e por isso que nós temos uma noção de progressão. A gente acha que nós estamos crescendo, nós estamos envelhecendo, alguma coisa está sendo edificada ou alguma coisa está sendo desconstruída. A partir da sucessão de acontecimentos é que a gente define se algo está caminhando de uma maneira positiva, se está ficando melhor, ou se algo está degradando, está ficando pior. Quando nós lemos a Bíblia sem compreender que esta sequência de eventos não afeta a essência propriamente de Deus, nós vamos estar lendo da maneira totalmente equivocada. Por exemplo, Cristo não é o Senhor por causa da obra que ele fez. Ele é o Senhor porque Ele é Deus, Ele é o Senhor eternamente. Deus não precisava ter feito nada para que Ele fosse quem Ele é. Cristo não precisava ter criado o homem para então salvá-lo, para que Ele pudesse ter em si mesmo todos os atributos de um Salvador. O resultado da obra de Cristo, ou seja, daquilo que Ele fez cronologicamente, sequencialmente, para que nós pudéssemos conhecê-lo, não agrega a ele coisa alguma, virtude alguma, pois ele já é Deus, ele já é pleno de todas as coisas. O benefício da obra de Deus, do esforço de Deus, do sacrifício de Cristo é todo nosso. É todo nosso. Cristo está oferecendo algo ao Pai, o que, que o Pai tinha carência de receber que o filho, que é parte dele mesmo, daria a ele, depois ele ficaria com algo que ele não tinha antes. Essa conta não fecha. Então, no final, nós vamos entendendo que os únicos beneficiados com tudo isso somos nós. Mas para que a gente possa compreender qual é a natureza também deste benefício, é importante que a gente conheça sobre a natureza de Deus e a maneira pela qual Deus fala com a gente em toda a Escritura. Por isso é importantíssimo, e a gente sempre diz, comece a estudar a Escritura pelo Novo Testamento, porque depois, quando você vai para o Antigo Testamento, as conexões ficam muito fáceis. Você de Gênesis ali até Malaquias, você vai olhar e vai falar assim, ah, isso aqui já foi falado lá, isso já se cumpriu ali, isso aconteceu daquela forma. E o testemunho da Páscoa, a Páscoa judaica, e que posteriormente a gente tem agora o que nós chamamos de Páscoa cristã, tem também uma série de fundamentos, os quais eu gostaria de chamar a atenção do seguinte ponto que eu acho que é assim, fundamental. Não é apenas sobre como cada elemento apontava para alguma coisa que Cristo haveria de fazer. É sobre como nós temos que entender que esta passagem que no final é um sinal de morte para aqueles que não estão debaixo do sangue, é uma realidade contínua na vida de todos nós. Então é como se nós tivéssemos que compreender o que representa estar protegidos pelo sangue do Cordeiro, que tem então um significado lá no Antigo Testamento e uma conexão com o Novo, mas todos os dias da nossa vida. E não como um rito anual, não apenas como uma lembrança daquilo que Cristo fez. O que Cristo fez, Ele o fez eternamente. Então é verdade sempre. Por isso que Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele não é o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, que foi lá e pontualmente foi lá e resolveu o problema do pecado, e agora o pecado não existe. Porque esta questão de existência, na nossa percepção, é um mero detalhe. Porque a existência temporal, comparada com a própria natureza da existência de Deus, valeu, mano, ela é nada. Então Deus tira o pecado do mundo, pois é da própria natureza do Cristo ser aquele que é perdoador e aquele que resgata, e aquele que salva, e aquele que cuida dos seus. Agora nós, quando estamos tentando andar com Deus, temos que compreender também que tudo aquilo que nos está sendo oferecido pelo próprio Deus é para que seja experimentado continuamente. Não é algo que você vai lá, aceita um apelo num culto, diz, não, agora eu sou de Jesus, e depois você volta a viver sua vida. Você tem que entender que ser de Cristo Jesus significa que a sua vida é dele. Então isso significa que todo o morrer para o pecado, o esforço contínuo da santificação e o viver para Cristo, tudo que Cristo proporcionou para nós é uma necessidade constante em todos os dias da nossa vida. Se nós dermos alguma bobeira no sentido de não observarmos aquilo que estar em Cristo significa em qualquer instante da nossa vida, é como se nós não tivéssemos entendido a dimensão do que Deus está fazendo em nós. Então não é para a gente dar algum tempo a Deus, é para a gente entender que ou Deus é Senhor de tudo, ou então nós não temos parte com Ele. Não tem outro jeito de ver essa situação, não tem como. Vamos ler o texto, e na medida que a gente for lendo aqui, a gente vai comentando e mastigando. Só para contextualizar, lembrando que o povo estava escravo no Egito, 400 e poucos anos mais ou menos, e aí por fim Deus levanta um libertador, um sujeito chamado Moisés. Já foi falado sobre a história dele e tudo mais. O que acontece com Moisés? Moisés é o cara que é considerado no judaísmo o maior dos profetas, até pela natureza dos sinais e tudo mais. Ele conversou com Deus, e ele que trouxe toda a lei, né? O Pentateuco foi dado, os 5 primeiros livros da Bíblia foram dados por Deus a Moisés. É incrível isso, né? E é por isso que ele é o cara tão cheio de considerações dentro do judaísmo. Agora, o que aconteceu? Aconteceu que o faraó resistiu àquilo que era a ordem de Deus para que o povo fosse liberto e pudesse fazer toda aquela peregrinação que no final durou 40 anos até chegar na Terra Prometida. Mas, às vésperas do dia em que eles foram permitidos sair do Egito, então o Senhor fez com que fosse operada a tal da 10ª praga. Foram 10 pragas que aconteceram no Egito, e a 10ª praga não é uma que pode ser explicada por elementos de natureza física ou até mesmo científicos, né? Eu já vi alguns cientistas dizendo o seguinte, que na verdade só precisaria de uma praga, só a primeira, porque a segunda é decorrência da primeira, a terceira é decorrência da segunda. É incrível, aí o cara vai explicando, você pega e fala assim, rapaz, mas não é que é isso mesmo? Sabe, quando começa com uma praga, é como se ela provocasse a outra, e provocasse a outra, e provocasse a outra. E é legal que quem argumenta nesses termos, geralmente está falando assim, está vendo, foi algo natural, não foi sobrenatural. Só que a primeira aconteceu. Agora, o desfecho disso, que é a 10ª praga, é exatamente o que nós chamamos de Páscoa. A Páscoa não é a passagem do povo para a libertação. A Páscoa é a passagem do Espírito de Deus, do anjo do Senhor ali, trazendo morte para aqueles que não estão debaixo do sangue de um cordeiro. Só que isso é lá no Antigo Testamento. ainda não se falava de Cristo, do Messias, a nação de Israel ainda não estava nem constituída oficialmente. Havia apenas as tribos e todos eram escravos. E, no entanto, todos os elementos que vieram a compor posteriormente a nação de Israel e que são um sinal daquilo que Cristo faria com a sua igreja, estão listados exatamente a partir destes elementos da Páscoa. Então, a Páscoa é esta passagem de Deus ali que traria morte para com aqueles que não estivessem protegidos pelo sangue de um cordeiro, um cabrito, né? Vamos ler o texto, ver como que então Deus deu instruções a Moisés e Arão para que fossem passadas para o povo e como que esse negócio funcionou. Diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Então, gente, eles têm outro calendário, tá? O calendário deles não é o mesmo calendário que nós utilizamos, né? O gregoriano, nem o juliano, nem nenhum outro dos romanos. Até porque nem tinha romano aqui ainda. Digam a toda a comunidade de Israel que no décimo dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com seu vizinho mais próximo, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. Irmãos, já vamos parar por aqui e fazer alguns comentários sobre como, eu insisto com vocês, não há plano B, não há gambiarras naquilo que é o planejamento de Deus. Você imagina as famílias vivendo ali nas suas casas, todos são escravos, mas todos têm até uma certa liberdade ali dentro daquela microcomunidade. É um grupo que, estimado em torno de 700 mil homens, então somando mais mulheres e crianças, deve passar de 1,5 milhão fácil. O que que acontece com esse grupo? Esse grupo, as pessoas que se casavam, constituíam família, tinham filhos, tudo normal. O que pode dar a entender, quando você pensa nesta convivência familiar, é que todo mundo era perfeitamente unido, que todo mundo não tinha problemas familiares, que todo mundo tinha o maior prazer de morar um vizinho do outro. Isso é a maior ilusão que a gente pode criar na nossa mente. Então você imagina que pode ter havido nesta época alguém que tenha pensado assim: não, eu juntar com os meus parentes para ter essa comunhão forçada por causa de alguma coisa que é para Deus. E aquele pensamento que passa na mente das pessoas nos dias de hoje, as pessoas falam assim: não, eu quero uma relação com Deus, mas eu não quero uma relação com estas pessoas que eu não me identifico de alguma forma. Eu tenho uma família pequena, um cordeiro é muito, aí eu vou ter que juntar com a família do vizinho. Não, mas eu não vou com a cara desse vizinho. Eu não vou com a cara da vizinha, eu não vou com a cara dos filhos deles e por aí vai. Esse tipo de conexão, quando a gente faz a leitura, é extremamente importante. Você tem que ver o que o texto está dizendo, sobre como isso se conecta no que o Novo Testamento está dizendo e mais, o como isso se conecta na nossa vida hoje. Na verdade, a mensagem aqui é muito simples. Aquilo que Deus quer fazer com que se torne realidade da salvação na nossa existência, não é algo para ser vivido sozinho, é algo para ser vivido em família. O cordeiro que vai ser sacrificado aqui nesta Páscoa e que todos devem comer da sua carne, este cordeiro não é para satisfazer a sua fome, mas a nossa fome. Da mesma maneira como nós vemos elementos do apóstolo Paulo dando uma bronca lá na igreja de Corinto, porque os irmãos, quando se juntavam para celebrar a ceia do Senhor, e o que que Cristo fala quando, ele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Quando ele institui a ceia, ele fala: tomai e comei, este é o meu corpo. Ele é o Cordeiro que está dando de si mesmo para as pessoas. Ele fala para que a gente faça isso em memória dele. Agora, o que que a igreja de Corinto estava fazendo? Os irmãos se reuniam e eles estavam preocupados com a comida e não com os irmãos, a ponto de que um ia lá e comia mais do que devia e o outro estava ficando bêbado com o vinho, porque o vinho era vinho mesmo. E aí Paulo teve que dar uma bronca nos caras e falar assim: come em casa, vem já de barriga cheia para vocês acabarem com esse tipo de de coisas ridículas, de atitudes ridículas, estas imbecilidades que vocês estão fazendo, isso não faz sentido. Por quê? Porque o mais importante é a consciência da vivência em família. E isso era para a igreja, da mesma forma que isso é já a manifestação prática daquilo que Deus fez com o seu povo lá na primeira Páscoa. E se alguém tivesse teimado e falou assim, não, eu não vou fazer um negócio aqui desse jeito, não. Pois é, no final aqui a gente vê as consequências de alguém ter desobedecido o que Deus falou. Bom, verso 5. O animal escolhido será macho, de um ano, sem defeito, e pode ser um cordeiro ou cabrito. Então a gente vê aqui, mais uma vez, uma referência simbólica ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Cristo Jesus. Então tinha que ser ali um animal especial, separado e sem defeito, sem manchas. Tudo isso é simbólico, mas tudo isso aponta exatamente para aquilo que é o Cristo e não apenas aquilo que Jesus se tornaria, porque o Cristo é o nosso Salvador eternamente. Ou vocês realmente acreditam, quando você olha a história dos grandes homens e mulheres do Antigo Testamento, que alguém possa ter obtido salvação meramente pelos seus esforços? Por exemplo, o rei Davi, que é um sujeito que foi rei quando já tinha a nação de Israel, já tinha lei, já tinha tudo. Se você fosse aplicar a lei exatamente como ela se apresenta, o rei Davi estaria completamente desqualificado, a ponto de que ele não serviria para ser presbítero numa igreja hoje. Porque para ser presbítero, segundo o Novo Testamento, tem que ser marido de uma só mulher, não dado ao vinho, não violento, e aí por aí vai. Davi, acho que conseguiu assim, fechar o bingo das coisas que não se deveria fazer. E é o homem segundo o coração de Deus. E nós temos no Salmo 51, que é um dos salmos mais fantásticos, né, de todo o conjunto, onde ele fala para Deus sobre o seu pecado e como que a gente pode ser enriquecido com esse testemunho. Ele pecou com tanta gente, ele errou com tanta gente, ele foi um homicida, um mentiroso. E no final, esta oração dele é: Senhor, eu pequei contra ti e contra ti somente. É como se ele fosse capaz de enxergar um Cristo que ainda não está materializado na pessoa de Jesus como nós o vimos na história. E é exatamente por esta fé que não apenas Davi, mas todos os demais que confiaram na palavra de Deus alcançaram redenção. Nunca foi meramente por esforço humano. Isso não era no Antigo Testamento, isso não é no Novo Testamento, e tenha certeza que não é isso que vai resolver a sua vida. Mas, será que nós temos um coração como o coração de Davi, de Moisés e de tantos outros homens, como no Antigo Testamento? Gente que não precisava nem sequer ver a promessa como Cristo foi visto por nós há 2000 anos atrás. E ainda assim creram e permaneceram e chegaram lá, segundo tudo que foi prometido. Abraão é chamado o pai da fé, uma coisa incrível. Ele é o que menos tinha elementos, ele não tinha lei, ele não tinha nada, 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 nada. E aliás, ele foi o primeiro a dar dízimo, né? E aí você fala, mas por quê? Não tinha mandamento, não tinha lei, mas ele tinha o coração. E então ele foi lá e fez aquilo segundo ele entendeu que deveria ter feito. E Deus se agradou tanto do coração dele que posteriormente isso passou a fazer parte do que era o conjunto de leis. Da mesma forma, todos esses preceitos, quando a gente traz para a nossa vida, nós temos que entender que eles são para que a gente os exceda e não para que a gente fique meramente dizendo, ah, isso era assim, mas agora é diferente. É diferente para que a gente viva mais, de maneira mais virtuosa, de maneira mais coerente. E eu não estou falando de dinheiro, estou falando de todas as outras coisas. Bom, o que acontece é o seguinte: Cristo é o Cordeiro sem defeito. E aí diz aqui no verso 6, guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Exatamente após ali as 3 horas da tarde, é quando Cristo, às vésperas da Páscoa, foi crucificado. Fantástico, né? Aí muita gente fala assim, mas como que ele foi crucificado na sexta, se ele ressuscitou 3 dias depois, e a Páscoa é no domingo, né? A Páscoa cristã. Isso é um problema de contagem do nosso calendário, porque o judeu, quando fala daqui a 3 dias, ele conta hoje, amanhã e depois. A gente, quando fala daqui a 3 dias, é quarta-feira e não terça. Então, como Cristo morreu antes das 6 da tarde, que é quando terminava a sexta, eles contam quinta, sexta e sábado. E aí, do sábado para o domingo, ele ressuscita. Desculpa, sexta, sábado e domingo. No domingo cedo, ele ressuscita, ao terceiro dia. Se a gente fosse fazer a correspondência da nossa maneira de dizer, nós diríamos assim, 2 dias depois Jesus ressuscitou. Na nossa contagem é isso mesmo. Mas o judeu sempre fez a contagem. Toda vez que você vê, 4 dias depois nós fomos lá. Então, 4 dias não é 4 dias, é 3. Né? Por que que não muda tudo isso nas Bíblias? Porque vai gerar uma confusão danada, né? A própria tradição, a gente sempre fala, é ao terceiro dia de sexta para domingo, tá? Então, Cristo foi crucificado, se você for lá nos evangelhos, você vai ver, próximo ao pôr do sol, exatamente naquele horário, e em um dos evangelhos fala que eles estavam doidos para tirar logo ele de lá, porque logo viraria 6 horas da tarde, aí é a Páscoa, e aí depois ninguém poderia nem mexer com o defunto mais, teria que esperar passar, e aí teria que ficar até 6 horas da tarde do sábado, que é quando começa o domingo para eles, tá? Vamos lá, continuando, verso 7, passem então um pouco do sangue, o sangue do cordeiro que foi morto aqui para se comer, né? Nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Então era para pegar esse sangue e marcar o batente da porta, o umbral, como é que chama esse negócio mesmo? Tem outro nome que se dá aqui, né? O portal, é isso aí. É porque portal, assim, não é todo lugar que tem esse nome, mas é isso mesmo. Passar nas portas ali. E aí você fala, mas que diferença faz isso? É óbvio que isso era algo simbólico, mas olha como isso aponta exatamente para aquilo que é o Novo Testamento. Ou seja, o dia do Senhor virá. E quando o Senhor vier, vai custar caro, mas aqueles que estiverem protegidos pelo sangue do Cordeiro, estes são imunes ao juízo de Deus por sua graça, pelo favor que Deus está fazendo a nós, não é pelo nosso merecimento. O que que a gente tinha que fazer? Simplesmente obedecer. E aí você imagina então agora aquelas brigas de família falando, na casa do fulano eu não entro, se não entrou, morreu. O sinal interessante disso daqui é que morreram apenas os primogênitos, tá, gente? Não foram todos que ficaram de fora. Mas é duro, porque toda família tem primogênitos. Eu sou primogênito na minha família, a Marina não é, mas o Pedro é, ele é meu único filho, então ele é primogênito. Imagina, aí meu pai é primogênito na família dele, só na minha família seria um massacre. Complicado. Continuando, verso 8: naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Mais uma vez, uma simbologia falando sobre as ervas amargas. Nós temos que entender, gente, que esta Páscoa ela é dolorosa. Ou vocês acham que foi extremamente prazeroso para o Cordeiro dar a sua vida por nós? Você acha que Jesus estava lá se divertindo? Tipo assim, nossa, não tinha nada para fazer, vim aqui morrer numa cruz. Então nós, de certo modo, nesta jornada de fé, vamos experimentar de algumas coisas amargas, fazem parte. Então eles tinham que celebrar esta festa comendo dessas ervas. E o pão sem fermento, que é uma representação da ausência de pecado. Lembram daquela frase, né, do próprio Jesus que diz: um pouco de fermento leveda toda a massa? Fermento é uma coisa mágica, né, gente? E eu não sei se vocês têm noção como é que fabrica fermento natural. Fermento natural é fantástico. A gente compra fermento de saquinho, ou aquele que fica na geladeira, ou pó royal, por preguiça, eu não sei porquê, sinceramente. Então, sabe como é que você faz fermento? Você pega um copo, põe farinha, põe água, põe num lugar mais ou menos na sombra na sua casa, cobre com pano e deixa lá apodrecer. Aquele negócio vai fermentar, e é legal que o seu fermento vai ser único. Ele pega as bactérias da sua casa, por isso que não adianta você ir lá roubar o fermento da casa da sua avó e levar para a sua, que talvez não dê certo, porque o ar não tem as mesmas bactérias. Mas se você trouxer assim, você já trouxe um pouco das bactérias dela. E é isso mesmo. Aí esse negócio, ele começa a apodrecer, ele vai enchendo o copo. Aí o que você faz? Você joga metade fora, põe mais farinha e mais água. E deixa os bichos trabalhar lá. E aquilo vai apodrecendo, apodrecendo, apodrecendo. Aí toda vez que você for usar, assim é que se fazia a muda do fermento. E para vocês terem uma ideia, isso era presente de casamento, sabia? Ia casar uma família, vinha a avó com uma muda do fermento dela, que era da bisavó dela, você imagina. E esse fermento era porreta mesmo. Você ia lá, botava uma colher do negócio, 2 quilos de farinha. Aquele negócio podre é capaz de fermentar tudo. E aí o pão cresce, tudo funciona certinho. Estamos proibidos de comer fermento de maneira alguma, meus irmãos. Mas a representação que Cristo cita é fantástica. O pecado é como fermento. O pecado é como fermento. Então, nesta ocasião foi dito, olha, vocês vão comer pão sem fermento. Nesta cerimônia específica da Páscoa judaica. E exatamente por conta disso que também convencionou-os que na Páscoa cristã também se fizesse o pão sem fermento. Um detalhe que não faz muito parte da nossa cultura, né? Mas tudo bem, o mais importante é entender o que isso significa. Verso 9: não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Então, gente, Cristo não vai ser cozido, Cristo não vai ser dado cru, Cristo vai passar pelo fogo. E sabe qual é a representação do fogo em toda a Escritura? É exatamente o juízo ou a destruição com fins de purificação. Em ambas as representações, a gente vê exatamente o benefício que nós temos do sacrifício de Cristo. É Cristo que toma o lugar do juízo que era nosso. É Cristo que passa pela destruição da sua vida, existência mortal, para que nós pudéssemos agora sermos purificados dos nossos pecados. Porque o pecado que foi cobrado de Cristo era nosso, não era dele. É isso que o fogo representa. Então, olha a simbologia. Olha a simbologia. Se a gente não conhecesse tudo isso no Novo Testamento, a ceia que nós celebramos, tomai do meu corpo, tal, Cristo é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e todas essas outras coisas, a gente não conhecesse a história da ressurreição de Cristo, esse texto aqui parece um bando de informação maluca. Juntar família, matar cordeiro, que é isso? O que Deus está inventando aqui? É como se Deus estivesse esfregando na cara do povo, assim, ó, eu estou mostrando para vocês pedagogicamente o que eu hei de fazer para salvar toda a humanidade. É fantástico. Verso 11, verso 10. Não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Verso 11. Ao comer, aí agora é sobre nós, viu? Até aqui foi sobre o cordeiro, sobre o sangue no portal da casa e sobre tudo que Deus fez. Mas agora está falando sobre a nossa responsabilidade aqui. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandália nos pés e cajado na mão. Comam apressadamente. Os nutricionistas morrem a hora que lê essa parte aqui, né? Não, mas tem que comer devagar. Mas aqui não era para comer devagar, era para comer rápido. Porque era para que eles entendessem que quando você agora for aquele que vai ser beneficiado pelo sangue do Cordeiro, a sua vida vai mudar, você vai sair da escravidão e vai entrar na jornada que Deus está te propondo de caminhar para o lugar onde Ele te chamou. E aí não tem aquele assim, não, eu vou, mas eu vou no meu ritmo. Não, não tem seu ritmo, é no ritmo que Deus quer. E o ritmo que Deus quer é o seguinte: quando Deus vier e manifestar a salvação que te abençoa, você esteja pronto, sapato no pé, cajado na mão, cinto bem apertado e bora, come rápido e vamos lá. Não dá para esperar, por quê? A sua vida depende disso, a sua vida depende disso, a vida de cada um de nós depende disso. E aí ele diz, comam apressadamente, esta é a Páscoa do Senhor. Verso 12, e aí ele fala sobre as consequências de não usufruir desta Páscoa, não comer desse cordeiro, e é exatamente a representação do que significa não se alimentar de Cristo do jeito que Cristo deu instruções para que a gente fizesse, como parte de um corpo, juntos, debaixo do sangue de Cristo, que não salva a mim, salva a nós. Então, essa salvação é feita para ser desenvolvida junto na caminhada. É óbvio que seremos salvos individualmente. Mas se o propósito fosse salvar você, você ia logo para o céu e acabava o problema. Mas não é sobre isso. Então diz, verso 12, naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Aquele que não estava pronto, aquele que perdeu hora e dormiu, aquele que não levou a sério a questão do sangue do cordeiro, aquele que não preparou o cordeiro adequadamente, essa pessoa iria sofrer todas as consequências da ira de Deus. É muito sério. Da mesma forma que quando nós vivemos agora nesse tempo maravilhoso da graça de nosso Senhor, por intermédio da obra de Jesus Cristo, a gente tem que entender que as coisas são sérias. O dia do Senhor vai vir de repente. E aí? E aí não vai ter tempo para planejar. Só que não vai ser só primogênito que vai rodar. Vai rodar todo aquele que não estiver debaixo do sangue de Cristo. E aí ele explica, verso 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga de destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem-no como decreto perpétuo. Então, esta instrução foi dada para a nação de Israel como um decreto perpétuo. Uma curiosidade, vocês sabem por que nós não celebramos a Páscoa cristã na mesma data da Páscoa judaica? Primeiro porque, uma vez que a gente compreende como isso tudo estava apontando para Cristo, nós, que não somos judeus, entendemos também claramente que Cristo é o Cordeiro que foi sacrificado. Ele é o Cordeiro Pascal, ele é o que derramou o sangue que, de certo modo, nos purifica. Mas, lembra que a gente começou falando aqui da data, que é o primeiro mês do ano? Este calendário que os hebreus usavam, ele, para vocês terem uma ideia, ele não é nem usado hoje, a não ser com fins religiosos. Porque, de certo modo, todo mundo está usando mais ou menos o mesmo calendário. Agora, por fins religiosos, eles ainda precisam utilizar esse para saber quanto vai ser a Páscoa. Só que esta Páscoa era calculada de acordo com os ciclos lunares. Então, a Páscoa também não tem dia certo. Ela varia. Agora, o problema é, quando você pegasse esta lógica do calendário lunar e trazia ele para outro ponto do mundo conhecido, como, por exemplo, para o Ocidente, para a Europa, o que acontecia? Você podia estar pegando um ciclo lunar diferente, principalmente abaixo ali da linha do Equador. E aí, a Páscoa não cairia no mesmo dia. Isso foi, por fim, convencionado por intermédio da Igreja, isso já lá quase no século IV, especificamente no ano 325, século IV mesmo, né? em que, por fim, reuniram-se os bispos de todas as igrejas e vira a bagunça que estava virando. Dava para você pegar mais de uma Páscoa ao mesmo tempo. Dava para você ir para um lugar, via a Páscoa, depois você viajava, chegava no outro, ainda a Páscoa lá não tinha acontecido. E, por fim, convencionou-se em calcular a Páscoa cristã a partir do equinócio, que é o equinócio de primavera e de outono, né? Depende se é no hemisfério norte ou no hemisfério sul. É calculado de maneira diferente. E quando você, então, tiver dúvidas a respeito do porquê que o carnaval é calculado do jeito que é, o carnaval é 40 dias antes da Páscoa, descontando, se eu não me engano, os domingos. Os domingos não contam, então dá mais de 40 dias. Tá? Então, para saber o carnaval, você precisa calcular a Páscoa primeiro. E para calcular a Páscoa, você precisa conhecer os ciclos lunares. Por isso que a gente consegue estimar o carnaval e a Páscoa por mais ou menos 100 anos, que é o que dá para fazer de previsibilidade dos ciclos lunares. Interessante, né? Todo ano a gente vai no Google para ver quando vai cair o carnaval. E o carnaval está amarrado à Páscoa. E é por isso que as duas datas se diferenciaram. Aí você diz, nossa, tem algum problema esse tipo de coisa? Ora, gente, uma vez que aquela Páscoa que foi dada como celebração perpétua para os judeus tem um significado muito mais profundo naquilo que é a sua manifestação definitiva na pessoa de Cristo, eu acredito que isso não gera problema nenhum, muito pelo contrário. Até porque esta padronização nos dá o privilégio de, no mundo todo, independente de que lugar a gente estiver, celebrar no mesmo dia a ressurreição de Cristo, que é o nosso Cordeiro, certo? Curiosidades, né? Mas é legal isso daqui. Verso 15. Durante 7 dias, comam pão sem fermento. Então, olha, mais simbologias falando sobre como eles deveriam celebrar aquilo ali. No primeiro dia, tirem de casa o fermento, porque quem comer qualquer coisa fermentada do primeiro ao sétimo dia será eliminado de Israel. Convoquem uma reunião santa no primeiro dia e outra no sétimo. Não façam nenhum trabalho nesses dias, exceto da preparação da comida para todos. É na semana que antecede a Páscoa, tá? É só o que poderão fazer. Celebrem a festa dos pães sem fermento, porque foi nesse mesmo dia que eu tirei os exércitos de vocês do Egito. Celebrem esse dia como decreto perpétuo por todas as suas gerações. No primeiro mês, comam pão sem fermento desde o entardecer do 14º dia até o entardecer do 21º. Durante 7 dias, vocês não deverão ter fermento em casa. E quem comer qualquer coisa fermentada será eliminado da comunidade de Israel, seja estrangeiro ou seja natural da terra. Não comam nada fermentado. Onde quer que morarem, comam apenas pão sem fermento. Aí, aqui, esta parte é incrível, porque quando você lê esses preceitos do Antigo Testamento, fala assim, olha, do cordeiro ele falou uma vez, do sangue na porta ele falou uma vez, das ervas amargas ele falou uma vez, mas do pão eu contei 4 aqui. Ele fala, e fala, e fala, e fala, e ele repete. E aí eu pergunto para vocês, vocês realmente acham que Deus está preocupado com pão? Vocês realmente acham que Deus está preocupado com fermento da Dr. Oetker que eu compro no supermercado lá para fazer pão lá em casa? Tudo isso tem o seu aspecto pedagógico e como é um privilégio viver na época em que nós estamos, onde Cristo consumou a obra que ele havia planejado desde a eternidade, e nós pudemos ver tudo aquilo que Deus sempre quis e iria fazer. Agora, a nós, o que cabe? Não nos esquecermos das coisas que são importantes. A nossa vida não deve ter fermento, a nossa vida não deve ter pecado. Então, Deus está insistindo, não se conformem com o pecado, não se conformem, não se conformem, não se conformem. A Páscoa é um dia, mas ele está dizendo, para você estar pronto para comer do corpo desse cordeiro, e para usufruir do benefício do sangue que vai ser derramado, você já vai começar a se limpar do fermento uma semana antes. E é isso que é o significado, exatamente no tempo em que nós estamos vivendo. eu quero usufruir, Senhor, do teu sangue, que foi derramado por mim, pelos meus irmãos, na tua cruz. E é por isso, então, porque eu não sei quando que agora o Senhor vai voltar, né? Não compete a nós saber isso, que eu preciso me limpar do fermento todos os dias. Ah, mas por mais que eu limpe, parece que eu ainda acho mais. Não tem problema, limpe-se, limpe-se. Se esforce por ser a pessoa que Cristo já fez tudo que precisava ser feito para que você se tornasse. Ah, mas eu não consigo. É para isso que nós temos os irmãos, para isso que nós temos a família, para isso que nós podemos juntos nos colocar diante de Deus, nos ajudarmos, segurando um no outro, não deixando ninguém ficar para trás. Esta salvação é possível, porque a parte impossível já foi feita por Cristo na cruz. Agora, se livrar do fermento envolve um empenho, uma consciência. Ações práticas que, na verdade, são mero reflexo de um entendimento adequado. E é isso que a gente insistentemente está falando aqui, e que às vezes a gente tem dificuldade de conectar as expressões. Ser uma pessoa madura em Deus é ser uma pessoa que entende que nós não podemos estar levando a nossa vida de acordo com os problemas circunstanciais. Problemas acontecem, pecados acontecem, no entanto, nós temos que nos livrar de tudo aquilo que contamina. Nós temos que nos livrar dos maus pensamentos, da cobiça, nós temos que nos livrar daquilo que é o olhar maligno. Nós temos que nos livrar das palavras ruins, nós temos que nos livrar dos pecados, aqueles mais profundos no nosso coração que a gente tem dificuldade. Ah, mas é uma luta mesmo, mas um pouco de fermento contamina toda a massa. O sangue já foi dado, nós podemos usufruir desse sangue, a possibilidade da salvação é uma realidade, cabe a nós, pura e simplesmente, estarmos sensíveis àquilo que Deus já fez e que Ele havia planejado fazer desde a eternidade, e então agora vestirmos essa roupa de sermos verdadeiramente filhos de Deus, como Ele está dizendo que nos fez. Se você, diante disso tudo, começa a fazer algumas contas e falar, poxa, eu acho que ainda tem muitas coisas para acertar na minha vida, entenda que isso é perfeitamente normal. Todos nós temos que continuamente estar nos livrando do fermento. E é por isso que Deus é tão gracioso, que até mesmo isso aqui, que era uma coisa simbólica, tira o fermento de casa. Gente, se ele está no potinho, ele não vai fermentar a massa que está ali, mas ele, Deus não está preocupado com fermento. Mas ele está dizendo assim, você tem tempo ainda, mas não dorme no ponto. Começa a tirar o fermento, tira o fermento, põe para fora. Lembre-se que isso é sério, porque o dia do Senhor virá. E quando então o Senhor passou ali, o que aconteceu? Todos os primogênitos das casas que não haviam seguido as instruções morreram. O terror no Egito foi tamanho que aí eles não permitiram que o povo fosse embora. Eles quase imploraram para que o povo fosse embora. E, inclusive, uma curiosidade, né? Como é que eles construíram um bezerro de ouro no deserto se eles eram escravos? Diz que o povo estava dando até as coisas de ouro para eles, falando assim, ó, tô pagando para vocês ir embora, sumam daqui. O povo de Israel podia pedir, falava assim, ó, dá umas coisas aí que nós temos que oferecer para o nosso Deus. Eles não apenas saíram, como saíram enriquecidos. Aí fizeram um bezerro de ouro, né? Coisa genial. Meus irmãos, é isso. Que a gente possa avaliar a nossa vida e que a gente possa pensar se nós somos realmente aqueles que têm tomado parte do sangue de Cristo e do corpo de Cristo. Porque não nos é lícito, de maneira alguma, não nos é permitido se conformar com o fermento. É difícil, eu sei que é difícil, é uma luta, é a luta de todos nós, mas a grande verdade é, o que precisava ser feito já foi feito. O Senhor proveu um cordeiro para si. O Senhor proveu o cordeiro perfeito para si. Cabe a nós simplesmente obedecermos às instruções, conscientes de que Ele já fez tudo o que precisava ser feito para que a salvação fosse possível. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, nos colocamos nesse momento na sua presença e clamamos pelo mover do Senhor na nossa vida, que o seu Espírito Santo nos incomode, nos toque, no sentido de que não venhamos a viver de maneira leviana com relação às coisas que contaminam a nossa vida e que não agradam o Senhor e que a gente pode ter simplesmente se acostumado com elas. Senhor, o teu Filho proporcionou a nós um sacrifício que para nós era impossível. O teu Filho resolveu o problema de maneira definitiva. Como é difícil agora, naquilo que compete a nós, que é a menor parte, sermos coerentes no esforço de vivermos como o Senhor disse que já nos fez nas regiões celestiais. Ajuda-nos, Senhor, e que não venhamos a ser aqueles que vão passar pelo juízo do Senhor, mas que possamos ser poupados pelo sangue do teu Filho, pelo esforço da vida comunitária, que é o privilégio de fazer parte, por causa do sacrifício do teu Filho, e pelo privilégio de poder se alimentar do Senhor em tudo que isso representa, junto com os irmãos que o Senhor nos deu, também por conta da obra do seu Filho. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém.